Vai começar. Aposta Cast.
O Aposta Cast é um programa apoiado pela sportsbet.io, o site das odds turbinadas.
sportsbet.io. Fun, fast, fair.
Olá, eu sou Rodrigo Disconzi e esse é o ApostaCast, o podcast do Aposta 10. E a cada programa a gente convida alguém para agregar muito conhecimento e informação para a gente aqui do Aposta 10. E nesse episódio tenho a honra de chamar o meu xará Rodrigo Louco Alves. Tudo bem, Rodrigo?
Fala, xará, Disconzi, como é que tá? Obrigado aí pelo convite. Um abraço a você e todo o pessoal do Aposta 10.
Maravilha, maravilha. Bom, para quem está chegando agora no mercado das apostas, talvez não conheça o Rodrigo, mas ele fez parte do começo da caminhada das apostas do Brasil como a gente conhece hoje, ou seja, os portais que fazem notícias, as comunidades que trocam informação, o conhecimento dos apostadores que foram trocando, começou lá atrás num pequeno grupo de Orkut, bom tempo do Orkut, né? E que o Rodrigo fazia parte e depois se tornou proprietário, digamos, da comunidade. Você comprou uma comunidade do Orkut, é isso, Rodrigo?
Exatamente. Minha história começou exatamente assim, no Campeonato Paulista de 2008. Foi quando eu tomei conhecimento da existência da Sporting Bet, que por sua vez tinha chegado no Brasil em outubro de 2007. E como o Orkut na época era, né, a rede social mais ativa no Brasil, eu fui logo procurar para ver se o pessoal falava sobre apostas esportivas lá e encontrei essa comunidade ainda pequena, ainda desorganizada. E como eu comecei a ficar muito ativo ali, eu tive a ideia de organizar os tópicos, né, algo assim. Então não teve maneira melhor do que chegar para o proprietário da comunidade e oferecer se ele gostaria de vender, e ele quis. Então foi realmente um acaso assim na minha vida que tudo começou. E a partir dali, realmente...
Você tinha alguma visão que podia ser algum negócio? Porque você comprou, você pôs dinheiro. Você falou, esse negócio de apostas ou de comunidade, ou sei lá, você teve alguma visão assim? Foi porque gostava ou porque você achou que podia virar algum negócio? Você teve um clique assim?
Eu acho que eu tive um clique sim, porque como na época tínhamos somente o Sporting Bet, mas o BetBull, que hoje também é bem conhecido, na época já tinha a parte de bingo no site deles, e eles estavam lançando o Sportbook. Quando eu vi que eles estavam lançando o Sportbook, eu logo pensei que poderia ter alguma parceria com eles, algum bônus exclusivo, enfim. Então, sem querer, eu descobri o mercado de afiliação, porque foi aí que eu vi que existia isso. Né? O que, que é a afiliação? É justamente você intermediar entre uma casa de apostas e os apostadores, né? Esse fluxo né? De levar clientes. Então, vislumbrando isso, né? Depois que eu vi que existia afiliação, eu acabei, né, adquirindo a comunidade, organizando ela, e o pessoal cresceu muito ali dentro. Né? Foi uma espécie de faculdade de apostadores.
Brincadeira à parte, né? Então é por isso que você continua nesse meio. Porque, brincadeira, porque qualquer atividade de afiliação envolve décadas, às vezes, para a pessoa ter um retorno comparado ao tempo que ela gastou ou o investimento de vida, de dinheiro, porque não é assim, né? Você, de uma hora para outra, vou começar a botar um link lá que tem o meu bônus de código e as pessoas vão se cadastrar e eu vou ficar rico. Não é assim, né? Demora mesmo. E nesse meio do caminho você fez outras atividades. Você tem um portal que é muito bacana, que quem está ouvindo não conhece, pode conhecer, que é o Apostas FC. Quanto tempo depois você resolveu fazer um portal, você e outros amigos, que imagino, né? Sozinho é difícil topar algumas paradas. Quanto tempo depois você botou a mão na massa para um portal de informações e apostas, enfim, dicas?
Bom, até pelo pioneirismo ali, né, que convenhamos, eu tive, né, foi em 2008 que tudo começou, eu tinha ali minhas pretensões profissionais, uma carreira que eu pretendia seguir, né, eu fiz direito, tinha passado no OAB na época, e as apostas apareceram, e óbvio, teve a questão da comunidade do Orkut, que foi crescendo, como você bem disse, né, a questão da filiação não é da noite para o dia, é uma construção, e comecei a construir isso aí, dentro do Orkut, parceria depois com o Sporting Bet, com a Apostou.io, que hoje se chama BetMotion, e depois com mais um monte de casas de apostas. E foram se passando os anos, a comunidade foi crescendo, a questão da filiação foi ficando mais relevante. Eu já comecei a enxergar a carreira jurídica como algo que talvez eu não fosse seguir, né? Mas na época havia muito preconceito em relação às apostas esportivas. Inclusive meu mesmo, né? Porque eu pensava, bom, eu tenho aqui uma perspectiva de seguir uma carreira e agora eu tô entrando num universo totalmente novo, mal visto por boa parte da sociedade. Mas também comecei a compreender que a indústria do jogo é muito grande e fora do Brasil já existia há muito tempo, né? Então, que aquilo não era aquele bicho de sete cabeças também que a cultura brasileira até então pintava. Mas passaram-se os anos e ficou muito claro também que não se pode depender de uma rede social, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer. Todo mundo sabe o desfecho.
E o Orkut foi o exatamente exemplo top, né?
Exatamente, né? Então pode acabar, ou eles podem acabar com o teu canal de YouTube, pode encerrar com a tua conta do Instagram, a gente nunca sabe o que vai acontecer.
Censurar, né? Bloquear, não pode esse assunto, que nem aconteceu com as apostas em geral, né?
Exatamente. Então em 2013, eu fui convidado para participar do projeto da Apostas FC, então eu fui um Product Manager, né? Ajudei a estruturar toda a ideia, fui um cofundador. E também, assim como a Aposta 10, que também é dessa época, né? A gente foi aí pioneiro, realmente, em termos de portais de apostas esportivas do Brasil, que na época a gente tinha algum conteúdo em português, mas do pessoal lá de Portugal, tinha algumas sites e comunidades também em inglês, mas no Brasil ainda havia pouco conteúdo, né? Pouca gente explorando a área. Então, após você teve esse pioneirismo e também, a partir dali, também outra... Aí sim, acho que eu entrei numa outra etapa da minha vida que me levou onde eu tô hoje.
Então, o pessoal que chega agora entra em vários sites, até para escolher, Aposta 10, FC, outros concorrentes por aí. Tem muito trabalho bem feito. Tem trabalho que a gente não sabe se é um robô que está escrevendo, uma pessoa, porque é tudo meio parecido, as dicas, enfim. Porque esse processo está sendo bastante automatizado hoje em dia, né? Quando eu vejo vários parágrafos escritos, outro sim, por outro lado, porém e tal, e com números e números, eu realmente não sei se é um robô ou uma pessoa. Mas, enfim, isso é discussão para outra situação. Mas o engraçado é que a gente está conversando sobre o que foi lá atrás e vamos chegar ao assunto desse podcast, que é como está a situação hoje em dia após a pandemia. Mas eu quero tirar uma dúvida. Você teve tempo, Rodrigo, em algum momento de trabalhar você como apostador ou a tua dedicação realmente foi como alguém que está fazendo a máquina rolar, botando as suas gotas de óleo aqui e ali para que a máquina gire e o mercado chegasse de onde começou até onde está agora? Nesse meio tempo, você tentou dar uma cartada como apostador ou só por curiosidade?
Muito legal essa pergunta, porque já conversei com muita gente, né, mas poucas me vieram nessa linha. E eu sou um desses caras, talvez um dos poucos, que tem não só humildade, mas com uma transparência de dizer que eu não sou um bom apostador. Eu não sou lucrativo. Apesar de eu estar há 13 anos fazendo isso, eu ainda me considero um apostador recreativo, porque eu gosto de ligar a televisão, de apostar, pegar meu celular, fazer uma aposta, mas muitas vezes eu não sigo uma gestão tão adequada, eu não faço uma planilha, enfim, eu tenho diversos...
Não acompanho os times, o campeonato, porque isso tem que ser diário.
Exatamente. Por outro lado, eu também tenho muitos tipsters bons que eu sigo, né? Então, eu tenho, sim, uma carteira mais de investimento, digamos assim, porque eu sei que existem pessoas lucrativas. Hoje o cenário é muito diferente. Existem estudiosos, pessoas que enxergam valor e que você pode seguir e, de fato, ser lucrativo se você tiver em mente que trata-se de um mercado de renda variável, né? Onde os prejuízos podem acontecer, sem sombra de dúvidas. Mas, então, sim, eu sou um apostador, mas não, você nunca vai ver eu dando dicas de apostas, algo nesse sentido, porque, de fato, eu acabei, talvez, um pouco me especializando na parte de bastidores, né? Então, não necessariamente eu falo como um apostador, porque eu tô aqui junto com eles, né? Conosco, né? Somos uma categoria, né? Mas não sou lucrativo.
É interessante esse assunto, porque você pode muito bem entender pra caralho de apostas. e não ser um bom apostador. As pessoas não entendem isso. Ah, como que você entende um monte de aposta e não é um bom apostador? São coisas diferentes, por incrível que pareça, né, cara? É, você entender como é que funciona, como é que um cara faz uma linha de handicap, como que ele faz sua gestão. Você pode conversar e deve ter conversado horas e horas com bons apostadores. Então você tem uma noção boa. Não quer dizer que você, sabendo disso, você consegue pôr em prática para você no dia a dia. Depende muito da tua vontade, tempo, oportunidade, interesse mesmo, né?
Exatamente. E além do que, hoje em dia, principalmente, tem muito conteúdo bom. Tem muita gente boa que fala bem e fala com propriedade. Então, se você gosta do assunto, por mais que você não aplique exatamente tudo aquilo que você está consumindo, mas é agradável de assistir, é interessante, é educativo, né? Te agrega como apostador e como pessoa. Então, hoje o conteúdo de qualidade é uma realidade, né? E se você quer se engrandecer na área que for, né, basta você se interessar e consumir o que é bom.
Mas esse é o gancho que eu precisava, Rodrigo, porque nessa pandemia, o que aconteceu? As pessoas ficaram em casa. O apostador, eu brinco com o Zambrano, porque o Zambrano é daquele tempo do fórum lá, do Orkut, né? E ele fala, ele passou pelo Aposta FC também, que eu sei, escreveu bons artigos que até hoje rodam por aí, são visitados, né? E ele fala o seguinte: que pandemia nada, eu tô preso aqui faz anos já em casa, pra mim tá ótimo esse ficar. Brincadeiras à parte, que é uma situação complicada para todo mundo, e por mais que a gente esteja trabalhando horas e horas no computador, seja mais acostumado, é terrível ficar preso, né? Mas enfim, nessa situação, aumentaram, eu acho, eu não tenho os números, mas a impressão que eu tenho é que o mercado começou a ser visto como uma ferramenta de eu ter o que fazer, de girar o dinheiro, de investir o dinheiro. Não só as casas honestas, sérias, grandes, aumentaram, acho que, o número de patrocínios para times de futebol no Brasil. A gente já vai falar disso, porque o Rodrigo é o presidente da Associação Brasileira de Apostas Esportivas. A gente já vai falar sobre esse assunto específico daqui a pouco, mas a parte da organização, legislação está andando, a parte do interesse dos bookmakers pelo Brasil está aumentando, os apostadores brasileiros estão apostando mais, essa é a impressão que dá. Tá tendo mais conteúdo, que nem você bem falou, mas você falou uma coisa importante: do bom conteúdo, da boa oferta de serviços. Então, ao mesmo tempo que deu um certo boom essa pandemia por um motivo ruim, que foi o vírus, né? Ao mesmo tempo está surgindo muita oferta de serviço que é duvidoso. Eu falo duvidoso para não dizer ruim, porque até eu pagar, assinar e ter certeza, é ruim falar mal dos outros. Que se queiram, queira, são concorrentes em termos de serviço, de portal, de informação. Mas eu sei que o Rodrigo não tem muitas papas na língua, se alguma coisa ele vai descer o cacete aí. Então se prepara. Pum, 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 pum. Bater na mesa que vai dar porrada. Mas é engraçado isso, né? Quanto mais sobe, melhora o mercado, qualquer mercado, não só de apostas, a gente se pendura, aproveitadora, que vem de outras áreas, seja do marketing, de afiliação, de... nem sei como é que chama tanto, não golpe, mas movimentos para ir atrás do dinheiro, follow the money. E aconteceu isso nas apostas esportivas, né, Rodrigo?
Bom, primeiramente, como é bem construído o teu raciocínio, né? Eu acho que essa conversa está muito interessante, porque você sabe conduzir muito bem. E também outra coisa, obrigado. Um abraço para o Zambrano, pô, tenho muito carinho por ele. O Pedro Ivo também, que também é da Aposta 10, né? Enfim, tem uma galera muito bacana aí, que é antiga também. E é exatamente isso, acho que todo mercado emergente atrai o interesse daqueles que já estão nele. E quanto mais esse mercado vai crescendo, mais atrai a atenção de quem não está nele. Então, eu costumo dizer que as apostas começaram no Brasil em outubro de 2007, com a chegada da Sporting Bet. Então, passaram assim quase 10, mais de 10 anos para que a gente tivesse atividade legalizada. Isso aconteceu em dezembro de 2018. Quando o Michel Temer sancionou lá uma lei que tratava de outro assunto, mas que no meio estava ali as apostas esportivas. Acabou legalizando a atividade. Então, sim, nesses 11 anos a gente teve um mercado cinza, onde a atividade não era nem permitida e nem proibida no Brasil. Então ela foi sim se desenvolvendo, né? Mas depois da legalização, de fato, a gente teve, ainda mais por parte dos operadores, né, das casas de apostas estrangeiras, um sinal muito claro de que, opa, agora o mercado brasileiro... tá legalizado, né? Não está regulamentado ainda, a gente está passando pelo processo de regulamentação, mas pronto, está autorizado. Então o investimento começou a aumentar, começou a entrar mais capital verde, vamos dizer, não mais o cinza. E justamente nessa questão de pandemia, de pessoas ali atrás de, né, oportunidades ou até mesmo com problemas, enfim, né, a criatividade, uhum, acho que se desenvolveu muito, né, nesses últimos anos, ou nesses últimos quase 2 anos, né, desde que a pandemia surgiu. A questão do marketing digital está explodindo, né? Acho que até está, uhum, meio saturado o mercado, mas justamente atraiu muita gente. Muita gente que não era da área, mas que viu a área com muito potencial, porque de fato é. A indústria do jogo, uhum, mundialmente, ela é muito grande e muito rica, tem muito dinheiro envolvido. Então, cada vez mais começaram a vir novas pessoas. Com isso, passou a ficar muito clara a distinção de quem faz um trabalho sério, honesto, bem feito, né? Enfim, tem lá...
Transparente.
Transparente, tem seus objetivos financeiros, né? Não é essa a questão. Mas tem, do outro lado, uma galera que é simplesmente oportunista, é marqueteiro, é mentiroso, né? Utiliza aí de todos os recursos que tem para atrair o público, muitas vezes enganando o público, fazendo falsas promessas, né? Então eu, mais ou menos recentemente, né, acabei me envolvendo uma pequena polêmica porque eu dei nome aos bois, né? Eu falei, esse cara, esse outro, esse... Picaretas. Todos picaretas, e são mesmo, né? Mas é uma briga complicada também, entendeu? Porque assim, eu não ganho nada discutindo com esses caras, né? Enfim, mas por outro lado, eu acho que o lado sério, né, da atividade tem sim que ficar de olhos abertos, né? Porque a gente não pode deixar esses caras que são oportunistas e que investem muito e que têm muita penetração, uhum, no público iniciante, eles serem os porta-vozes da nossa atividade, né? Então a gente tem que, de alguma maneira...
Inclusive, esse pessoal, eles não vendem só grupo de VIPs e cursos que... Gente, eu não sei quem fez esse curso dessas pessoas. É claro que a gente vê nas redes sociais gente falando bem, porque são pagas para isso, ou o sistema de afiliação, que eles ganham também se mais gente se cadastrar ou comprar. Mas a questão é o seguinte, né? A gente não consegue avaliar se eles são bons ou não, mas eles vendem um estilo de vida além de uma promessa de lucros. Então, eles estão sempre em lugares bacanas, viajando, em carro, com gente bonita, animada, forte, em lugares e tal. Ou seja, o brasileiro quer ser essa pessoa, quer dar um upgrade na sua vida, no seu patamar financeiro. E ver aquilo, ele compra um sonho, ele não compra um produto de qualidade, eventualmente, que possa comprovar. Eu não consigo ver algum curso, assim, fora os poucos que a gente sabe que as pessoas fazem de forma séria, que estão há mais tempo no mercado, que tem conhecimento para falar, que você já viu a história da pessoa começando e subindo. Eu vou dar um exemplo mais clássico, o Danilo Pereira, porque ele fez muito conteúdo gratuito, e você vê o cara falando, ele sabe o que está falando. Já outros, você não, você escuta, você não sente nada. É, o seu cara está vendendo sonhos. E cada vez mais a impressão que dá, Rodrigo, é que eles estão contratando tipsters que acabam fazendo umas tipo mais ou menos, que não perde muito, que empata e tal. Ou seja, eles estão se profissionalizando até na forma de engambelar o cliente novo. É isso mesmo?
Concordo plenamente, né? Porque se de um lado a gente tem o cara capacitado, que realmente faz um negócio bem feito e que pode ou não ser um influenciador, digamos assim, né? Vender um pouco do estilo de vida, mostrar um pouco, né, da sua rotina. Do outro, ele tem esse cara que, a princípio, ele só vende uma ilusão, vende esse tal estilo de vida. Mas esses caras são espertos, né? Muito espertos. Então, o que, que eles passaram a fazer? Então, vou produzir aqui um conteúdo de mais qualidade, vou tentar agregar realmente, né, valor àquilo que eu estou vendendo, porque, em última instância, eu vou poder ter um resultado bom ou melhor, né? Ou vai diminuir um pouco essa minha fama de ser um vendedor de ilusão, porque eu vou passar realmente algo que possa agregar a quem consumir o meu produto. Então, por isso que eles estão virando essa chave, sim, né, procurando ter mais qualidade naquilo que eles oferecem, e isso que também nos leva nesse perigo, digamos, destes caras passarem a ser protagonistas, como representantes, uhum, da nossa classe, né? E essa é uma preocupação que realmente eu tenho, que eu já trouxe para o pessoal da Baesp, todos estão de acordo, Né? A gente não é do perfil do embate, a gente não quer discutir, a gente não quer criar caso com ninguém. Por outro lado, a gente não pode ficar assistindo calado e ver esses caras eventualmente... É complicado. Né? Então, é uma linha tênue, né? Do se posicionar e acabar atraindo, né? Uma briga. E, por outro lado, ficar...
E a questão é que você vai ter muita prova também, né? Você vai ter que pagar um dia o serviço do cara pra dizer que é ruim. Aí vai ter, mesmo assim, a tua opinião dizendo se é ruim ou não sei o que e tal. É complicado, né? Você mora onde, Rodrigo?
Eu moro em Porto Alegre há 4 anos e meio, mas sou natural de Campinas, interior de São Paulo, torcedor da Ponte Preta, mas já... Ah,
então a gente fez um caminho contrário. Eu sou nascido no Rio Grande, mas moro em Curitiba a maior parte da minha vida, mas morei alguns anos em Campinas também, lá entre 96 a 98, morava ali bem no centro, na Rua Sacramento, do lado da Faculdade de Direito. Mas eu perguntei, sabe por quê? Deram um golpe aqui na cidade onde eu moro, Curitiba. Um cara deu um golpe aí do Bitcoin, o rei do Bitcoin foi preso agora, mas recentemente também deram um golpe, uma galera também usando esquema de pirâmide, o falso serviço. Como é que o cara fazia? Ele anunciava, claro, lucros, falsos, planilhas, pagava a galera, tudo, mas arrecadou tanto dinheiro, que o cara deu a cagada ainda, de sorte, de, sei lá, pegar os 400 milhões, digamos, dos investidores, e aplicar em Bitcoin. Esses 400 milhões viraram 2 bilhões e meio. E o cara, em vez de pagar a galera com 100% de lucro e sobrar ainda 1 bilhão, eles deram um golpe em todo mundo e sumiram, cara. Aí foram presos. Né? Mas, oh. Ou seja, para você ter ideia de como que os volumes de dinheiro podem ser grandes, mesmo nas apostas. A gente está considerando que não, apostador aposta pouquinho e tal. Mas tem gente que tem essas economias, de repente tem um imóvel parado. As pessoas são iludidas. Então, para perder todo o seu dinheiro, basta estar com ele propenso a investir, mesmo em apostas esportivas, cara. Eu não sei o tamanho dos golpes que estão aplicando por aí, porque onde tem dinheiro rolando, tem malandragem. A gente não quer acusar ninguém por aí que vão roubar todo o teu dinheiro de outro, mas tem que ficar alerta, porque a gente não sabe o tamanho da mentira que estão pregando pra gente. O pessoal fez até software simulando oscilações de bolsa de valores, de Bitcoin. O pessoal acessava a sua casa lá e via números, updates, tudo, e pensava que estavam aplicando o dinheiro dele de forma normal, e sendo que era tudo falso, inclusive o software. Que loucura. Dureza.
Você nunca pode subestimar a criatividade e a falta de caráter de algumas pessoas, né? Porque a criatividade, nossa, realmente vai muito além do que a gente pode imaginar, e a ganância é muito grande, né? Como você bem disse, poderia ter dado um retorno de 100%, todo mundo ia ficar feliz, né? Mas não, a pessoa, sim, faz questão de... fazer o que faz, né? E realmente, as apostas, pela sua natureza, acabam atraindo, sim, uma parcela de público que tem uma índole questionável, né? E a gente que trabalha com seriedade, a gente fica muito bravo com isso, né? Ainda mais quando a gente está muito tempo nesse mercado, né? A gente preza tanto pela transparência, pelo trabalho sério, e a gente vê pessoas assim, ludibriando realmente, né, o público, porque há, claro, uma parcela considerável de pessoas que realmente botam as economias, acreditam, vão naquilo e quebram a cara, né? Então é triste.
E principalmente quando a gente vê, é a inveja sua, minha, do cara que tá ganhando horrores, milhões. Cara, não é inveja da pessoa que tá rica, parabéns, fez um trabalho, tudo e tal. Mas, cara, a gente sabe como é difícil ganhar dinheiro de forma honesta ou acertando uma pique. Quando você falou aí, pô, mas eu sou recreativo, eu não sou lucrativo. Cara, eu trabalho faz direto nas apostas desde 2014, já são 7 anos, e te falo, quanto mais eu trabalho com gravando, que a gente tá gravando aqui agora, ou preparando um texto, ou fazendo uma tip, ou gravando podcast, ou trabalhando com assessoria que eu faço em outras áreas aí, ou para books, ou para apostadores e tal. Quanto mais eu trabalho no meio dos apostas esportivos, menos eu acerto qualquer dica, qualquer aposta minha. Por quê? Você não tem tempo de focar direito naquilo. Não é desculpa, não, tá? O ponto é para mostrar como é difícil para qualquer um, sabendo bastante de apostas ou tendo experiência larga, acertar uma aposta por dia. É difícil. Aí você vê alguém ganhando dinheiro enrolando os outros, cara, você fica puto mesmo. Não tem como escapar, né, cara?
Você vê aí um dos expoentes dessa geração que a gente está dizendo, né? Dos oportunistas. O cara faz lançamentos que mais parecem um show da Xuxa. De fato, ele faz uma captação ali de cerca de 1 a 2 a 3 milhões de reais por lançamento. Obviamente atrai milhares de pessoas. E aí não é questão de inveja. Pô, quem não gostaria de ganhar 2, 3 milhões de reais? Acho que qualquer um.
Parabéns, né? Agora... que estão fazendo a coisa que a gente está entendendo como é que se faz, mas de uma forma assim, realmente alavancada, mas tendo como base uma mentira. Porque eu não sei o que esses caras vendem, na verdade, sério.
Eles vendem justamente a ilusão de que vão ser lucrativos seguindo as dicas, o sistema, ou seja, como for, né? E realmente é lamentável, mas tende a aumentar.
Só funciona porque a base é grande, é isso, Rodrigo? A base é muito grande de gente nova chegando, né?
Exatamente. Você imagina que a gente tem um potencial de crescimento que, assim, é quase imensurável, né? Porque a gente está iniciando o boom das apostas e olha como o mercado já está muito aquecido, né? E não só de apostadores, de quem queira consumir conteúdo, mas de operadores, né? Diariamente tem uma casa de apostas nova chegando no Brasil, né? E praticamente todos os times da Série A têm patrocínio de casa de apostas, enfim. Então, assim, é um mercado em ebulição que só vai aumentar. Então, ir atrás desses novos apostadores, desses novos clientes e potencial, vai ser uma constante, sempre foi, né? Mas cada vez mais vai ter mais público novo, mais contas novas sendo criadas em casas de apostas, mais FTDs, né? E então a máquina vai estar sempre girando e crescendo.
Eu vou pegar esse gancho e perguntar: o que que no Brasil o pessoal está fazendo, está se preparando para receber as casas, para entender melhor o mercado e oferecer coisas sérias? Você me falou que tinha alguma atividade nesse sentido. É verdade isso? Como é que funciona?
Pois é, porque... por um lado, se a gente tem o lado mais do apostador, de quem consome o conteúdo do tipster, né? Existe um mercado muito grande, né? Nessa linha. Por outro lado, tem a atividade da empresa, da casa de apostas, que uma vez que vai operar dentro de um país, ela precisa de uma estrutura. E aí a gente está falando de pessoas que não profissionais, que não são conhecedores ou especializados em apostas, porque se a gente fala de uma empresa, você vai falar o quê? Da parte financeira, você vai falar da parte do atendimento ao cliente, você vai falar da parte jurídica, da parte de desenvolvimento, de TI. Então, assim, é um leque muito grande de profissionais que são necessários para que uma operação aconteça. Um exemplo, no Reino Unido, estima-se que tem pelo menos 100 mil pessoas profissionais que trabalham diretamente relacionados às casas de apostas, né? Você pode ter certeza que dessas 100 mil pessoas, não são todos apostadores, né? Então, é uma atividade como qualquer outra.
E que pagam impostos lá, são organizados, exato, regulamentados, é bem diferente.
Exatamente. Gerador de emprego, gerador de renda, né? Então, e é uma atividade que movimenta muito dinheiro. Então, a gente tem duas esferas aí, né? O lado do apostador, do conteúdo em si, das apostas, e tem o lado da empresa, da operação. Então, justamente, o que eu tenho atualmente é uma agência de criação de conteúdo especializada em gambling, que atende produtos, projetos, empresas que precisam de conteúdo especializado, né, nessa área. Então, com o passar dos anos...
Galera, se liga aí. Quem precisar de alguma coisa nessa área, procura o Rodrigo aí. Ele está por dentro disso aí. Manda o nome da empresa aí.
É a 44 Content. Então,
44 depois... Content, olha aí. Ó.
É isso mesmo.
Não conhecia, estou conhecendo agora.
Fica as portas legal, abertas legal aqui, a quem tiver alguma necessidade.
Bom, e isso vai na direção da regulamentação das apostas no Brasil. E para o pessoal que está ouvindo aí, foi fundada assim uma associação para proteger, defender, brigar, representar os apostadores do Brasil, a qual o Rodrigo é o primeiro presidente e se mantém no cargo até o momento, na posição, né? Como é que está a atuação, como é que vocês estão vendo, como instituição, no caso daí, a regulamentação das apostas no Brasil e a opinião pessoal tua daí, depois eu quero que você me fale, aonde que vai dar isso aí? Se você é otimista ou tem um pé atrás, como é que você está vendo a participação lá de Brasília, dos políticos, que no começo preocupou muita gente, eu vou parar de apostar, vamos tirar todos os sites, vamos cobrar imposto demais. Então, existe muita especulação e pouca informação. Então, quando a gente fala em futuro curto, ele está ficando longo prazo, quando lá atrás a gente falava de regulamentação, já está virando realidade. Hoje mesmo o presidente saiu uma notícia que o presidente promulgou a lei, aquela que estava falando do GGR, que teoricamente ele sanciona a lei que muda a tributação dos apostas esportivas para GGR em vez do turnover, que era o volume todo transacionado. Então tem coisa acontecendo hoje, inclusive, que a gente grava. Eu achava que o cara estava doente lá, mas ele está assinando, enfim. Pode ser isso da semana passada, mas essa é divulgado hoje. Então, eu falei muita coisa aqui, mas vamos repetir de novo então. Como que a Baesp está conduzindo a relação com Brasília e como é que você está vendo isso como instituição? E depois a tua opinião pessoal de como vai acontecer para frente isso aí, o andamento do mercado das apostas do Brasil, né, no caso.
Legal. Eu sou entusiasta desse assunto porque realmente, como estou desde o início, né, eu sempre gostei da parte de regulamentação, sempre tentei entender como são nos outros países, como que é o mercado regulado, como que cada país, né, cada unidade ali faz a sua regulamentação. E até por ter uma formação jurídica também, enfim, então sempre me entusiasmei sobre isso. Quando foi antes da legalização em 2018, nós apostadores já sabíamos da necessidade da gente ter uma voz, né, para a gente poder acompanhar esse processo mais de perto e eventualmente, né, podemos também dar nossa opinião, nossas sugestões. Até a exemplo do que aconteceu em Portugal, né? A gente vivenciou o mercado português sendo regulamentado, foi mal regulamentado, e a gente, como tem muita proximidade com apostadores portugueses, sabemos que foi maléfico, né, a eles. Então, sabendo dessa necessidade, a gente sempre ficou vigilante e em algumas vezes a gente tentou se reunir, criar alguma espécie de associação, algum movimento, mas sempre bateu na trave. A partir do momento que houve a legalização, aí ficou muito claro que não tínhamos mais como esperar, né? Então, nos unimos ali, a princípio eram umas 50, 60 pessoas, né? E as conversas foram afunilando, até que no fim das contas tivemos 17 membros fundadores, né? Que nós fundamos a ABAESP, Associação Brasileira de Apostas Esportivas, e a nossa intenção era justamente a de poder participar desse processo regulatório, porque a legalização já havia ocorrido. Então tivemos a oportunidade nesse período de participar ali das consultas públicas, né, que foram disponibilizadas a todos. Então a gente se mobilizou, trouxemos ali nossos argumentos, nossas recomendações, espalhamos isso também para os apostadores, né, para a nossa comunidade apostadora, porque também é importante que os apostadores entendam do assunto, se interessem, né, mas que quanto mais gente ciente do que está acontecendo, melhor, né? Ninguém aqui quer monopolizar a informação, muito pelo contrário, né? Quanto mais plural for a nossa voz, melhor.
Claro.
E a Baesp teve essa atuação, não vou dizer discreta, porque a gente realmente procura atuar, mas a Brasília é, digamos, um pouco blindada, né? E eles, por mais que a gente tenha sempre buscado que a Baesp representasse, né, o interesse de apostadores e até mesmo das casas de apostas, porque afinal de contas a gente quer o melhor para todos. Né? A gente entende que o Estado, o governo, tem que ter a parte arrecadatória, tem que ganhar dinheiro. A gente entende, sim, que o operador, a casa de apostas, também tem que pagar uma tributação justa, não adianta esfolar os caras, né? E também o apostador tem que ser observado nesse processo todo. A gente não pode ser deixado de lado, esquecido e, né, aceitar o que tiver, o que eles...
Pagar o pato.
Exatamente. E, de certa maneira, a nossa classe é a menos representada, entendeu? Porque os operadores têm o poder financeiro, têm os lobbies, têm as influências. Brasília é Brasília, né? E nós estamos aqui buscando realmente ter essa voz. É importante, né, que isso aconteça, e estamos nessa luta. 17 membros fundadores, tenho certeza que vocês conhecem a maioria deles. Eu não vou citar nominalmente, porque agora de cabeça eu vou esquecer, mas vocês podem ter certeza que é um pessoal muito comprometido e muito sério.
Uma questãozinha aqui, Rodrigo. Desde que foi criada a lei até agora, o andamento da regulamentação, você acha que se não tivesse sido criada, dado voz à Baesp, estaria uma zorra completa, estaria muito ruim para nós? Ou daria na mesma? Porque eu acho que teve uma participação, mas eu não sei o quanto. Como é que você vê a voz de vocês? Ecoou de alguma forma? Algum político escutou vocês? Teve, acho que, uma presença que vocês sentiram realmente sendo úteis nesse envolvimento do processo todo?
Eu quero acreditar que sim. eu, como presidente, mas a própria Baesp, com os outros membros, a gente teve a oportunidade de participar de seminários, de congressos, de palestras. Uhum. Tivemos contato direto com a SECAP, que é a secretaria responsável, é uma secretaria do Ministério da Economia, né, responsável pela regulamentação. Tivemos a oportunidade de começar a conversar com o senador da República. Enfim, de certa maneira, eles também nos procuram, querem escutar aquilo que a gente tem a dizer.
Ah, que bom. Isso que eu queria ouvir.
A questão do GGR, por exemplo, desde o início, a gente já tinha deixado isso muito claro, que era o modelo a ser adotado e não do turnover. Rapidamente, o turnover é pegar todo o dinheiro que uma empresa movimenta e tributar em cima disso. E o GGR seria, resumidamente, tributar em cima do lucro. Então, é muito mais justo, né? Ainda mais quando a gente fala de uma casa de apostas, que dentro do dinheiro que movimenta está todo o pagamento dos prêmios, né? Tudo que o apostador ganha. Então, imagina ser tributado em cima disso também. Em Portugal é assim, por exemplo, e é uma porcaria. Então, aqui a gente sabia que desde o início que o GGR era o modelo correto. Mas, só agora, só hoje, como você disse, que teve a sanção presidencial, né? Então, aos poucos as coisas estão, acho que, tomando um rumo bom na regulamentação. O prazo, quando legalizou, o prazo estipulado era de 2 anos prorrogáveis por mais 2 para ter a regulamentação. A gente já passou do segundo ano, a gente já está no terceiro ano, a regulamentação não está pronta ainda. Imaginamos que até 2022 isso já vai estar resolvido. E me parece que eles têm sim escutado a ABAESP, mas em especial os especialistas da área. Eles entenderam que seguir o modelo português não era o caminho, e era o caminho inicial, tá? Mas eles entenderam que não era esse o caminho e passaram a escutar especialistas da Europa, mesmo no Brasil, e agora eles têm procurado acertar o rumo.
Quando você falou aí que tem as partes do as empresas, o governo e os apostadores, não tem como escapar de uma lógica simples. Todo o negócio das apostas vai estar baseado em cima de gente que perde dinheiro e esse dinheiro que banca a atividade. Alguém vai ganhar, mas a maior parte perde, seja porque é iniciante, seja porque é recreativo, assim como a gente que vai em show, em baile, em cinema, é uma diversão também apostar, isso tem um preço, e cobra-se imposto, recolhe-se dos funcionários, enfim, o dinheiro vai ter que ser tirado de algum lugar, é o que move a máquina. Nesse sentido, como quem dá o dinheiro, entre aspas, perde o dinheiro, é o apostador, o meu medo é que eles não fossem ouvidos ou ignorados, ou não, vocês ficam quietos que nós não queremos só ter vocês o dinheiro. Agora, essa parte do GGR pelo menos deixa menos injusto todo o processo. Para quem não entendeu bem a parte de turnover e GGR, seria assim, digamos que estão apostando numa aposta draw no bet, que se empatar o jogo de futebol, por exemplo, ninguém ganha aposta, nem eu, que apostei no time A, nem o Rodrigo que apostou no time B, e nem a casa, porque a casa devolveu o dinheiro para nós que foi apostado. Mas eu apostei 200, você apostou 200. A casa não apostou nada, porque só fica com as diferenças e tal, mas o jogo empatou. Então eu não ganhei nada, nem o Rodrigo, nem a casa. Mas R$400, teoricamente, quase circularam, foram apostados. O imposto pelo turnover ia cobrar esses 400.
Exatamente.
O GGR não cobra nada, né? Essa é a diferença, é isso.
Exatamente, bem exemplificado, né? Para mostrar que o modelo do turnover não era o adequado, né? E, inclusive, poderia afastar alguns operadores como a Betfair, que é um exchange. Então, o business deles é movimentar o dinheiro, né? Eles não pagam a aposta dentro da bolsa esportiva, né? Eles têm uma comissão. E isso aí poderia inviabilizar o trabalho de uma Betfair, por exemplo, dentro do Brasil. Então, o teu exemplo é bem ilustrativo mesmo.
Para finalizar a parte da ABAESP, vocês como instituição estão satisfeitos com o andamento até aqui? Claro, pode estar melhor, imaginando uma situação ideal, mais perfeita. Mas como tem sido tratado, na tua visão, nota de 1 a 10?
Olha, eu acho que agora, com a questão do GGR, a gente deve estar chegando numa nota 7, mais ou menos. Tem outros dois pontos que eu acho fundamentais. O primeiro deles é como que vai ser feita a questão das licenças. Num primeiro momento, tinha sido estabelecido que tem aqui, ó, a gente tem uma série de requisitos. Você, empresa, você, operador, cumpriu os requisitos, está aqui a licença, você pode operar. Aí foi, isso foi alterado para um sistema de concessão, aonde ficou estipulado, que a gente não sabe ainda qual é o número, mas um número limitado de licenças. Então, por exemplo, 50, 100 licenças, não sei. E aí aquele
20, operador... aí seria ruim, né?
Exatamente.
Quanto menos, pior.
mas é concessão, então assim, vai ter um número limitado, e isso é terrível, eu acho isso muito negativo, mas no momento é como está, é como vai ser,
se encaminhando.
Então eles alteraram para pior, então vamos ver se agora eles também repensam isso. E o outro ponto que para nós é fundamental é porque as apostas esportivas de cota fixa, que é como está estipulado na lei, tá? A nossa atividade, ela é uma modalidade de loteria. E por ser uma loteria, existe uma tributação do ganhador. Então, um exemplo aqui, se você ganhou na Mega Sena, você ganhou 1 milhão na Mega Sena, na verdade, você não ganhou 1 milhão, você ganhou 1.300.000. Só que você já recebe o valor com o imposto de renda retido na fonte. Então, você recebe o valor prontinho, tá? Mas teve um desconto de imposto de renda. Nas apostas esportivas, a princípio, vai acontecer o mesmo. Prêmios superiores a 1.900 e poucos reais vão ter uma tributação de 30%, né? Retida na fonte. Então, o operador vai te pagar na hora que você for fazer o saque menos. Isso, primeiramente, é inviável. A gente que é apostador, que está no dia a dia ali de fazer um saque, de fazer um depósito, de movimentar o dinheiro, sabe que não é aplicável. Porque você pode depositar 1.000, ganhar 2.000, faz um saque, mas no dia seguinte você perdeu 4.000. Então, assim, não tem um equilíbrio. Não funciona, né? Então, me parece que é inviável. Só que até o momento, a gente não conseguiu defender essa bandeira apropriadamente, né? Por isso que a Baesp tem que ter essa...
Eu até entendo qual é a lógica de quem tá pensando nisso. Tipo assim, se esse cara ganhar, sei lá, 100 mil por ano, 10 mil por ano, que seja, esses caras não vão falar que ganharam na sua declaração de imposto de renda. Então, pra gente evitar que eles mintam pra gente, vamos tirar na fonte. A ideia em si parece fazer sentido, mas na prática não funciona, porque exatamente o que você falou, um dia eu ganho 1.000, recebo 700, outro dia eu perco 1.000 e perco 1.000. Exato. Não vou perder 700 também, da mesma forma, né? Complicado arrumar isso aí, né?
Ou a gente passa um pouco mais pro modelo de uma bolsa de valores, propriamente dito, né? Onde você, depois de um período X, vai declarar seus ganhos e perdas. Isso. Se você teve lucro, você vai ter uma tributação, o que seria até justo, mas é complicado, né? Digamos, porque nas apostas.
Tem mensal e muita gente.
E é um volume muito grande, e com casas de apostas diferentes, enfim, né? Esse seria um caminho. E o caminho, por exemplo, do modelo do Reino Unido é que justamente ali dentro do GGR, da tributação, né, que já existe no operador, é ali que é feita essa retenção do imposto de renda. Então, o valor que o apostador recebe já teve o desconto, né, desse tributo. Então, você não paga imposto em cima dos seus lucros, né? Que é o modelo ideal, né? Aí que está a nossa bandeira, que seria... Mas só para complementar, o que aconteceu é que quando começou a legalização, quem fez isso não sabia nada de apostas esportivas, nada. Sim. Então, primeiro que eles se basearam no modelo português, porque é em língua portuguesa. Foi muito mais cômodo,
mais
é verdade.
Fácil copiar.
Sim, do que você vai lá ver como que é Malta, vai ver como que é o UK Grand Commission. Não, eles foram no modelo português, então eles não sabiam. E aí houve essa equiparação com loterias. Né? Então, como se as apostas esportivas fossem uma loteria. E aí eu acho que foi o grande erro. E vamos ver se até a regulamentação chegar ao final a gente consegue mudar isso de alguma maneira.
Tomara que consiga, porque realmente fica inviável. Sendo que o Brasil, o governo tem o CPF de todo apostador, se ele quiser obrigar que todo site, quem faça o cadastro, põe o CPF, ele consegue de repente monitorar se o saldo. Somando tudo através do CPF. Teria que fazer um software aí potente, né? Mas se quisesse, fariam. E a cada fim de semana, ou a cada final de mês, pelo CPF, mesmo que seja em 10 casas de apostas, o cara conseguiria saber qual foi o saldo do cara e cobraria ou não. Mas enfim, é muito complicado imaginar na prática isso acontecendo. E num primeiro momento, então, pior ainda, imaginar que alguma coisa fosse feita de forma agradar todos os lados. Não vai ser fácil.
Exatamente.
Bom, eu tenho uma pergunta agora, não em termos de presidente da ABAESP, mas como, sim, o pessoa física aí, o Rodrigo. Nós estamos vendo que vários books estão patrocinando clubes, patrocinando eventos, competições, contratando ilustres, ex-jogadores, influencers, para representar o nome das casas, tudo tal. E muitos desses aí, dessas casas, a gente nem conhece, porque não funcionam direito. A impressão que dá é que elas estão reservando o seu espaço para quando acontecer a regulamentação e eles tiverem, daí, pelo menos, a marca já conhecida, o nome já institucional, a forma institucional já meio vista pelas pessoas, nas placas, nos jogos, na TV. Então, não quer dizer que tenha dinheiro já em excesso no mercado, mas eles estão plantando os primeiros passos para investir mais, se a regulamentação permitir que eles investam mais dinheiro. Na tua opinião, esse processo todo está indo num bom caminho? A coisa vai estourar mesmo? Ou você tem um pouco de pessimismo em relação a toda essa expectativa que se faz por causa das apostas e do dinheiro que está vindo?
É, tendo em vista que o mercado europeu já é saturado, porque lá a indústria é antiga, né, não tem muita renovação de clientes, as leis no Reino Unido, por exemplo, são muito exigentes, né, questão de publicidade, por exemplo, são muito rígidos. O próprio, os Estados Unidos também, lá são legislações estaduais, é complicado. Então, o Brasil, ele de fato tem um potencial econômico para atividade que, na minha opinião, pode levar a gente a ser dentro do top 3 do mundo, né, na atividade. Primeiro, porque tem muita gente. Segundo, aqui claro, a gente ama futebol, né? É uma coisa totalmente normal, é cultural, né? Então, assim, o potencial do mercado brasileiro é muito grande e as empresas têm plena noção disso, né? Eles precisam procurar novos mercados. A América Latina como um todo é interessante, a Colômbia é um mercado bom, a Argentina, de certa maneira, mas a gente tem aqui muitas possibilidades. Então, com certeza, essas casas já estão investindo pesado, que é para marcar território. Isso só vai aumentar, com certeza. A disputa vai ser cada vez maior, mas também eles estão já aproveitando esse cenário pré-regulamentação para já tentar se enraizar. Porque, assim, se as coisas derem errado, o que, que vai acontecer? Vai ter muito mercado cinza ainda. O apostador vai continuar consumindo as casas que não tiverem a licença brasileira. E é esse o ponto. Uma regulamentação mal feita fomenta o mercado ilegal. Né? Portugal, mais uma vez...
As casas continuam trabalhando e vendendo serviços para nós, com certeza.
Vamos citar só um exemplo, tá? Bodog. Vamos dizer que a Bodog não conseguiu a licença no Brasil por algum motivo X. Mas eles já estão na mídia, já são conhecidos. E eles não vão sumir, não vai deixar de existir. A Bodog está lá, é um site, é na internet. Né? A operação não precisa ser necessariamente no Brasil. Então, todos eles já estão construindo o seu caminho sem saber o que vai acontecer no futuro, né? Lógico que eles pensam no melhor, são empresas sérias que querem trabalhar sério. Né? Eles querem ter a licença, querem pagar os tributos e querem operar legalmente. Mas justamente na concessão, se foram 20 casas de apostas, vamos dizer que uma Betfair ficou de fora por algum motivo ou outro, né? E aí, você acha que o trader brasileiro, trader esportivo, vai deixar de fazer, né, suas entradas no mercado? Não vai, né? Já está enraizado.
Não vai dar um jeito.
Então, você vê que é complicado, né? É um tema realmente que abrange muita coisa e é por isso que a regulamentação está demorando, porque foi compreendida a complexidade do nosso mercado. Não é um mercado, não é uma simples loteria, não é um jogo de azar. Existem sim pessoas lucrativas, estudiosas, né, que conseguem ter uma renda. Então, vai muito além do que apostar numa Mega Sena, né? As apostas esportivas têm suas peculiaridades e devem ser tratadas com a seriedade que merece. E eu acho que começaram a ser. Então, eu vejo com bons olhos o futuro.
Porque nós temos um problema sério aqui, que você comentou já no começo do teu depoimento aí, que é uma atividade que no Brasil, infelizmente, não é bem vista. Mas todo mundo joga no bicho, todo mundo aposta na loteria, Mega Sena, blá, blá, blá. E a gente que aposta em jogo, tão errado.
Exatamente.
Jogo de futebol, no caso, né? Jogo de basquete, enfim. Aí eu puxo outro assunto. Mesmo que tenha regulamentação, que as casas venham, que tenha imposto, blá, 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 vai continuar tendo bicheiro ou maquininha que está se espalhando, que tem febre pelo Brasil, fazendo os jogos. Porque se até hoje tem jogo no bicho e a fiscalização não funciona, não vai mudar nada, né? Acho que só vai aumentar. Não quer dizer que isso atrapalhe o mercado formal, digamos, porque a maioria das pessoas ainda quer apostar num lugar que tenha mais estabilidade, enfim, o seu dinheiro seja melhor cuidado e que se receba tudo, e até volumes maiores eventualmente, se tudo estiver certo em relação aos impostos aí. Mas vai continuar tendo o joguinho ilegal, né?
Com certeza. É que tá, não tem como fugir da questão da regulamentação, porque assim, se a carga tributária do operador licenciado que age legalmente for muito pesada, uma das maneiras dele reverter isso é numa cotação menor. Então, se você pega uma casa cinza ou o Zé da banca da esquina ali, que tem a maquininha que faz as apostas para você, e ele está oferecendo um Corinthians com uma odds 2, a casa legal, ela vai ter que oferecer 1,90, 1,85, E aí você vai querer apostar aonde? Vai querer apostar aonde você vai ter um retorno maior, né? Então, é complicado, né? Mas não vai ter jeito. O jogo informal, o jogo cinza, ele vai crescer na mesma maneira que as apostas como um todo, né? Não tem como escapar disso.
E o brasileiro, aqui a gente sabe que a fiscalização aqui é terrível em qualquer aspecto onde o governo tem que estar fiscalizando. E quando o faz, a gente sabe que tem muito caso de corrupção aí estampado nas manchetes, e não vai ser diferente, eu acho, nessa área. Complicado, complicado. É bacana. Cara, obrigado pelo teu tempo, esclareceu bastante assuntos aí, para quem tá chegando agora e não estava por fora, recebeu uma aula de como que tem sido tratado a regulamentação das apostas e para onde nós estamos andando, né, Rodrigo, que é muito importante a gente saber os passos que estão sendo dados, para a gente poder se programar também para frente, né, como apostador ou como investidor na área. Foi bacana, agradeço bastante aí a tua participação, o teu conhecimento também, né? Eu lembro que nós nos encontramos faz uns 2 anos lá no Betmaster do Danilo, né? Uhum. E te colocaram a bomba de ser o primeiro cara a falar, lembra?
Lembro bem, tive a honra de fazer a palestra inaugural do Betmaster, do primeiro e até o momento único evento, né, presencial que o Danilo fez, Monteiro outros com certeza, a pandemia acabou atrapalhando, mas eu que agradeço o convite, eu acho que foi uma conversa muito legal, né, muito, mais uma vez, bem conduzida por você, e aí isso valeu. Com certeza estimula, né, no meu caso aqui, a te dar respostas à altura, e tenho certeza que quem escutou até agora, né, uma conversa longa, mas com certeza produtiva, esclarecedora, e então, mais uma vez, obrigado pelo convite, estou sempre à disposição.
Valeu, cara. Ter a voz de quem entende o que está falando, na área que a gente gosta, cara, é fundamental. Então, galera que escutou a gente, curtiu até o momento, valeu pela presença e até o próximo. Tchau!
Valeu!
O ApostaCast é um programa apoiado pela SportsBet.io, o site das odds turbinadas.
SportsBet.io. Fun, Fast, Fair.